Edição de hoje dos Apanhados na Rede Álvaro. Bem-vindo.
Precais, o Cristo. Com plantas de lume, esta noite queriam arder, é desfazer o mundo verde.
Portugal é algo que diz alguma coisa um jamaicano.
Festivais, folkis, galegos.
De que estamos a falar?
Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo de onde nos escutem. Começamos com um novo episódio do Centro e hoje queremos trazer sobre a palestra pessoas que fazem conteúdos de podcast galego-portugueses desde a Galiza, também dos seus lugares de origem, nomeadamente Portugal e do Brasil. Vai ser um programa um bocado diferente, completo, com 4 pessoas alheias à equipa Foco do Centro e um dos nossos habituais, que é o Jorge Mendes. Olá! Sendo desta vez também objeto do tema do programa, para nos acompanharem todos e falarem dos seus projetos e dos episódios e capítulos que fazem noutros podcasts e programas de rádio mesmamente. Estou a falar então com a Carla. Olá, Carla Nepomuceno, do Café com Português.
Olá, bom dia.
Olá, estamos a falar também com Jorge Mendes, já te dizemos, do nosso próprio centro.
Olá.
Jorge Mirancos, de Jardim à Beira-Mar Plantado.
Olá.
E os Germano Esteves de Galiportos. Falta-nos uma quinta pata do banco, que é o Cristian Salles, que como está no Brasil, deve estar um bocadinho a acordar, então esperemos que ao longo dos minutos se una também à equipa e nos fale dos seus projetos da Quintal da Galécia e outros vários que ele também faz nas redes. Então, sem mais demora, podemos começar e cada um que for apresentando o seu programa, a ideia é dar-nos uma ideia do que fazem e qual foi a origem dos vossos projetos, qual é o principal trabalho que fazem e qual é o futuro que esperam com esses trabalhos que têm. Então, não sei quem quer começar. Podemos começar com o Germano, que é o mais profissional de todos.
Nada. Nem por isso é profissional. Bom dia a todos. É um prazer imenso estar aqui. Eu sou o Germano, sou o Germano Esteves, daqui de Ourense, e estou a fazer, tenho a sorte de fazer rádio na Rádio Municipal, Rádio Alheiris. É quem me está a ajudar neste projeto. Que depois, pronto, está a se desenrascar como podcast também nas plataformas da internet. É muito mais fácil hoje para todos chegar a todo lado, graças a iVoox, a Spotify, Apple Podcasts, isto tudo, não? Eu sou educador, eu não tenho uma dedicação à comunicação, mas agora na época adulta, na época da madurez, resolvi estudar um grau de comunicação e aproveitei o projeto final do grau para fazer algo que eu queria, que é unir Galiza e Portugal a nível voz a voz, que é como eu resolvi chamar o Galiportos. A ideia é essa. E aproveitei, pronto, o final do trabalho do ano passado, é um trabalho académico de uma universidade catalã, da UOC, para começar com o primeiro programa. No primeiro programa foi uma introdução do projeto que eu queria depois, continuar. E eu, no primeiro programa, eu já reparei que a maior parte das pessoas colaboram e participam e gostam deste tipo de iniciativas, porque não há muita, muita vontade em aproximar a Galiza e Portugal, mas não há conteúdos do estilo. E reparei nisso e o primeiro programa, como estou a dizer, foi uma colaboração espetacular. Entrevistei o João Mato da Euroregião, o secretário técnico da Euroregião, Galiza Norte e Portugal, e também contei com aqui um camarada, um colega de uma cooperativa de turismo que fazem projetos a uma e outra beira do Minho, e também falei com a colega, o Valentim Vagin, que foi professor meu de português e muito, muito sempre presto a colaborar, e depois já entrevistei depois o Valentim duas vezes mais, e pronto, o Valentim é um espetáculo. E eu já vi que o programa era bom, que tinha de melhorar coisas da edição, e tinha de melhorar depois o que quero, por onde é que eu posso elaborar os conteúdos, o que eu posso escolher, e depois já chegou outubro e disse, pronto, porque é que não continuamos com o projeto parece ser bom, eu tenho ideias, gosto muito da comunicação, gosto muito da rádio, de fazer rádio, fazer entrevistas, e comecei, e a ideia era um capítulo, mais ou menos um capítulo cada 15 dias, e afinal acabei por dois à semana.
Então, isso foi um grande, grande passo logo. O primeiro capítulo do que estás a falar, esse piloto, é espetacular. Quer dizer, eu fiquei agarrado logo ao projeto, logo por esse capítulo, porque realmente assenta as bases, não? A parte do nome, que tu já chamas Gali Portos, que já diz tudo, mas essa intervenção inicial da região foi espetacular. Eu disse, ai, isto é interessantíssimo, que importante que este trabalho que está a fazer este homem aqui. Então, e como é que surgiu com a colaboração com a rádio mesmo, com a Lharice? Quer dizer, é porque tu fazes, estás a dizer que é a nível meio hobby, não é profissional, mas não, no fundo não. Estás numa rádio profissional.
Sim, então, tenho a sorte de ter a única rádio municipal que está ativamente a trabalhar desde há 30 anos cá na província de Ourense, que é a Rádio Lharice, onde eu já há 20 anos, com 20 anos eu já fiz rádio mais um bocado humorística, em um programa que fazíamos os colegas, e agora depois de 20 anos eu voltei, eu já dei umas quantas voltas na vida, e estou aqui em Lharice a morar há 2 anos, e falando um dia com um colega informático, eu quero um microfone novo, eu quero um cartão de som, quero melhorar, o equipe não é bom mesmo para eu fazer os programas. Para mim é um bocado uma chatice isto de estar com edição e estar a melhorar isto, a fazer aquilo, e hoje já, pronto, há programas muito bons para fazer, mas eu prefiro os conteúdos e prefiro falar. E não tenho tempo,
claro,
para tudo.
Claro.
Não tenho tempo para tudo, há mais coisas na vida, pronto. E foi por isso que eu, falando com o informático, o colega, ele disse-me, olha, e por que não vais à rádio e falas com o Carlos? O Carlos quer conteúdo, o Carlos quer colaborações, quer programas. Eu lá fui e apresentei o projeto, e ele, braços abertos, ele disse, vem cá e fazemos
maravilha.
Programas. Maravilha, sim.
Eu, no meu caso, sou um ouvinte fiel do podcast e tenho em memória alguns muito bons que eu recomendo a quem se iniciar que possa ver. Para além desse primeiro que a Antia recomenda, há um em que são entrevistados o produtor e a realizadora do documentário Portunhol, que andou pela raia portuguesa para ver como é que era a língua nessa raia. É interessante pela importância que esse documentário teve, também é interessante porque, em certa forma, não sei se o Germano concorda comigo, também demonstra um bocadinho ainda a fronteira que existe mental entre Galiza e Portugal. Aquelas pessoas, apesar de terem feito um programa que foi à Galiza, falou com os galegos, ouviu galegos, por exemplo, do projeto Ponte nas Ondas, a falar da irmandade entre o português e o galego, mas mesmo assim ainda tem um bocado o enquadramento mental de Portugal, Espanha, e não, talvez por serem pessoas que não são daqui, eu estou em Lisboa, mas eu sou de Guimarães, sejam de norte, que não tenham aquele contacto mais direto com a Galiza e a identificação linguística e cultural que existe mais no norte. Isso também é interessante. E depois também me lembro de um programa muito interessante com um gestor, creio, do Casino de Chaves, que anda a viajar pelo mundo. Esse programa também foi muito interessante. Também tem sobre o Carnaval, creio, sobre o Introito. Bem, há muitos episódios, felizmente, para nós, nos nossos tempos livres, ouvimos com calma, porque são de bastante qualidade e com conteúdo muito, muito, muito bom. E por isso também queria agradecer ao Germano por ter este trabalho, porque é de facto muito interessante.
Quer dizer, esta proposta de hoje precisamente é para isso, para agradecer a todos que aqui estão por este trabalho de aproximação com programas especificamente que misturam Galiza e Portugal e que fazem essa diluição da fronteira que fala Jorge que ainda existe, não é? E que temos que deixar de que seja tão fechada e que realmente comecemos a intercambiar, conhecer-nos, ver-nos, falar-nos, porque senão é isso, estamos de costas viradas, como se costuma dizer, não é? Então, maravilha. Não sei se, Germano, queres dizer qual é que foi o teu melhor programa para ti, a experiência, quais são as vontades futuras também?
Eu gosto imenso de todas as pessoas que colaboram e que acedem às entrevistas. E não sei se tenho um favorito. Quanto ao que disse o Jorge, gostei muito também de falar com a Ana Delgado e o Rui Simões, por causa do Portunhol, porque o objetivo, o alvo principal do podcast é falar da Galiza e o norte de Portugal. É uma coisa que eu de pequenino não consigo tirar da cabeça. A minha família mora, os meus pais, a 15 minutos da raia de Melgaço. E eu fui a Portugal de pequeno muitas vezes. Eu já via que a minha avó materna, que nunca saiu do meu concelho, ela falava quase português padrão, sem as questões fonéticas, que depois, quando aprendes o português padrão, é que descobres. Mas a minha avó falava um português espetacular. Nunca foi contaminado por parte nenhuma do espanhol, do castelhano. E então eu, de pequeno, esta coisa não consegui tirar da cabeça, e é por isso que eu sempre raias e atravessar. Eu gosto muito das fronteiras, mas no sentido prático, de unirem as pessoas e os projetos. E então, assim, o Portunhol eu descobri que era um projeto muito bom como documentário da RTP e acedi a Ana Delgado e o Rui Simões, e agradeci imenso também a sua participação, porque é um projeto e muito bom. E para nós, como galegos, os programas do Portunhol, da Galiza, com o Minho e com o Trás-os-Montes, são diferentes. Com todo o carinho para as gentes da Extremadura espanhola e do Alentejo. Mas sim, nós temos uma raia tão, tão fluida, tão... Sim. É uma continuação que, para nós, a teu Douro é uma coisa... Não é uma questão ideológica, não é uma questão de bandeiras, é uma questão de... Só tens de abrir os olhos e escutar e abrir as orelhas. E é por isso que o Portunhol também gostei muito. Gostei muito da Big Welcome, que foi a visita do José Luís Magalhães, que ele esteve mesmo na minha casa 2 dias e cozinhou a letria para mim.
Que bom, que sorte!
Sim, e foi uma visita muito agradável. E depois, a nível jornalístico, mais ou menos, para por assim dizer, gostei muito do programa do Lítio Barroso e Costa, porque eu consegui falar com a Sandra Falgueiras da TVI, que foi um espetáculo, porque ela estava quase mesmo a começar o telejornal. Isso acho que em Espanha é impossível ligar para Madrid e conseguir... Olha, sim, eu atendo agora para o teu podcast da Diarista Galiza. E foi uma maravilha falar com a Sandra Falgueiras por causa do Lítio, falar com agentes do Barroso e as problemáticas reais da questão do Lítio, e também falar com o Jorge Mira, que é um físico daqui da Galiza muito respeitável, para dar um bocado o contexto do que é o Lítio, enquanto fisicamente, não é? Então, foi um programa que eu, a nível jornalístico, de sempre, gostando do jornalismo e da comunicação desde pequeno, além da minha profissão normal, enquanto educador, eu sempre gostei muito disto, e esse programa eu acho que foi top. Top porque foi muito bom.
Curiosamente ou não, a Sandra Felgueiras é mesmo de Felgueiras, portanto, também é minhota, ela pois. É da... também é um pouco galaica.
Pois, e outro dia, e acabo já, que não, o programa não é só meu, o outro dia consegui falar com o Bruno Amaral, que é um jornalista, repórter, que agora está no Donbass, lá vai ser o reporterismo da guerra, e consegui falar com ele e para falar das seleções galegas, a perspectiva sempre, portanto, encontrar sempre as perspectivas a norte e a sul do Minho. Então, a semana que vem, na próxima semana vou tentar falar também das eleições portuguesas e da ótica do Norte e do Sul. Pronto, pois, o Bruno Amaral disse-me que a sua família, a sua avó materna, era de Santo André, que é uma freguesia que está a 2 quilómetros da raia, muito perto da Gironda. E, afinal, sempre encontras...
Sempre as ligações. Eu, antes de deixar, Germano, faço aqui outra vez a denúncia que já fizeste no programa do primeiro que estavas a falar, do Portunhol, e volto a fazer aqui, porque quem não sabe quem nos pode ouvir algum dia, por favor, precisamos ver essas... capítulos, essas séries em aberto na Galiza, em aberto pela internet, é fácil, é só um clique que eles nos deixem ver isso aqui, que façam as ligações que tenham a fazer, Galiza, a RTP com a TVH, com os governos, mas por favor, abram-nos as televisões de uma vez.
Foi caricato, Antia, além das televisões e da ligação e de porque é que não podemos ver a televisão em aberto, as portuguesas, depois da Lei Valentim Andrade e tal.
Tudo.
Mas no que diz o respeito do Portunhol, depois de falar com a Ana Delgado e a Ana Delgado falar com a RTP, o documentário ficou em aberto.
Assim já foi?
Ela, eu acho que foi. Não,
e já está, já confirmo.
Ah, já dá para ver? Então foi eu que não me percebi ainda. Foi assim de fácil.
O Portunhol, não sei outras coisas, pois. Mas o Portunhol dá.
Tem que ver. Ok, não sabia dessa, ainda bem. Então funciona.
Eu estou na RTP, na app, no digital e já consegue.
Ah, uma maravilha, então. Então, é isso, então funciona, diz ela.
Sim, a Ana Delgado diz, sim, tem razão. Por que é que não se pode? Vou falar com o diretor e...
Maravilha.
Conseguir que vocês, do outro lado da raia, possam ver o nosso programa, porque é uma tristeza.
O episódio sobre a Galiza é muito bom. O episódio final sobre a Galiza é muito bom.
É. Bem, não sei quem quer continuar, Jorge, Carla... apresentar os vossas...
Vou eu.
Bom dia.
Bom dia, boa tarde, boa noite.
Exato.
Chamo-me Carla Nepomuceno, sou do Mato Grosso, no Brasil, moro na Galiza desde o ano 2008, sou professora de português, e no ano 2015 eu decidi iniciar um projeto que se chama Café com Português. O projeto foi pensado, em princípio, para trabalhar com professoras e professores do ensino de português, língua não materna, sobretudo porque nós tínhamos uma dificuldade muito grande em encontrar materiais específicos, né, e sobretudo também quando nós falamos em relação à Galiza, porque, claro, nós temos vários materiais, vários manuais didáticos, mas que fogem à nossa realidade. No Brasil, eu fui professora de língua portuguesa e de literatura brasileira, e eu sempre tive um interesse muito grande e uma curiosidade de saber ou de promover ações para que as estudantes e os estudantes gostassem de ler. A ideia era essa. E então eu decidi abrir um outro bloco no Café com Português, que é da literatura. E a ideia inicial era trabalhar a literatura de mulheres escritoras dos países de língua portuguesa, e depois também os escritores também são muito bem-vindos, e sobretudo trazer a literatura brasileira, a literatura contemporânea brasileira, para a nossa realidade. Nós estamos aqui muito perto, então nós temos a possibilidade de visitar Portugal várias vezes, conhecemos algumas atividades, iniciativas que são desenvolvidas com Portugal e com a Galiza nesse sentido da literatura, mas que o Brasil era um pouco complicado. É complicado chegar os livros de escritoras e de escritores, sim, brasileiros
aqui na Galiza. Complicado e caro.
Exatamente, complicado e caro. E a ideia era essa. Então, os encontros sempre foram online, também por uma questão de logística, não? Eu faço o Café com Português sozinha, não tenho nenhum apoio, e então, claro, eu não posso logisticamente contactar com escritoras que, ainda que sejam dos países africanos de língua portuguesa, mas que moram, que vivem em Portugal, eu não tenho essa possibilidade de trazê-las até aqui. Então, os encontros são online. Conseguimos fazer encontros com escritoras que estão em Moçambique ou que estão na Guiné-Bissau, em Cabo Verde e no Brasil. E em novembro do ano passado, eu decidi dar um passinho mais e decidi começar também a fazer encontros presenciais. Presenciais e online ao mesmo tempo, não? O primeiro encontro que nós fizemos foi aqui na cidade da Corunha. Nós tivemos presencialmente escritoras galegas e escritoras brasileiras e de Cabo Verde, também, que participaram em linha. É um projeto complicado, porque muitas vezes há algumas escritoras que querem participar, que têm interesse, mas que logisticamente agora mesmo é impossível. E pronto, o Café com Português agora tem dois blocos, o bloco do ensino, que está aí um pouquinho parado, mas que nós temos que ressuscitar, e também a questão do bloco da literatura. Eu decidi também trazer a música para os nossos encontros, que eu acho que é uma questão importante, fazer essa união e ter dentro de um espaço, ainda que seja um espaço online e virtual, como nós estamos agora mesmo, mas que as pessoas vejam que nós, com os nossos sotaques diferentes, nós conseguimos nos entender. Entendemos-nos perfeitamente, comunicamos-nos perfeitamente, e eu acho que isso é o bonito, essa diversidade,
riqueza, claro, que temos. Claro.
Essa diversidade que nós temos, e que nós temos que unir forças, não é? Eu acho que nós precisamos conhecer a cultura, as produções que estão sendo feitas agora em Portugal, no Brasil e também nos países africanos de língua portuguesa, porque muitas vezes nós conhecemos pouco.
Já é difícil, para Portugal. O Brasil, imagina então a África, né? Que estamos...
Exatamente.
A Julpa está começando a fazer algumas coisitas, mas é complicado.
Quem?
A Julpa, a da Juventude Lusófona, que está
claro,
a fazer algumas
coisitas. Porque muitas vezes, por exemplo, alguns escritores, que são escritores consagrados de Moçambique, nós temos essas edições das suas obras, dos seus livros, e circula em Portugal e, consequentemente, circula aqui na Galiza. Mas e as escritoras contemporâneas? Não é? Porque estão fazendo um trabalho incrível, um trabalho maravilhoso, e que nós, muitas vezes, nós não conhecemos. Nós não sabemos dessas produções. Então é mais ou menos isso.
Maravilha, Carla. Faz isso sozinha, mas um grande trabalho imenso, não é? Até com a presencialidade, já que isso já é um passo mais, não é? Nessa união. Não sei se alguém quer fazer uma pergunta para a Carla também.
Eu só queria fazer uma pergunta à Carla. Onde é que podemos encontrar os programas que já fez e onde é que eles estão divulgados? Onde podemos encontrá-los para podermos assistir?
Pronto, eu tenho o perfil do Café com Português nas redes sociais, no Instagram e no Face e no Twitter. E temos também o canal do Café com Português no YouTube. Só buscar Café com Português, que já aparece aí. Nós tivemos um encontro ontem com uma escritora brasileira, que eu ainda tenho que subir esse vídeo hoje. E na próxima semana, vamos aproveitar uma escritora, a presença de uma escritora brasileira, que ela vem passar 15 dias entre Portugal e a Galiza. E então, vamos aproveitar e fazer um encontro presencial aqui na Corunha também.
Ah, maravilha. Temos que depois ver essa hipótese de ir presencialmente à Corunha também. Vou alinhar antes de chegares ao Ferrol com o projeto. Qual é que foi o mais importante ou mais interessante para ti até agora do que tens feito? Ou, não sei, interessante ou bonito? Ou o que te deu mais gosto fazer simplesmente?
Eu, por exemplo, do bloco do ensino, eu gostei muito do encontro que nós fizemos com duas professoras, que também fazem parte da DPG, da Associação de Professores de Português, porque nós falamos um pouco do ensino de português na Galiza, da Lei Paz Andrade. Foi um encontro ótimo, foi um encontro que teve uma visibilidade muito grande, uma participação muito grande. E eu acho que do bloco de literatura é o primeiro encontro presencial que nós fizemos em novembro do ano passado. Nós fizemos num espaço aqui, numa associação que nos cedeu o espaço, e consegui perceber o interesse das pessoas, das galegas e dos galegos, pela literatura. Nesse caso, eram as convidadas, não? Literatura portuguesa, brasileira e da Guiné-Bissau e guineense.
Maravilha.
Foi um encontro muito bom. Algumas escritoras não estavam fisicamente presentes, mas eu acho que saíram daí gratificantes. Foi um encontro incrível. Todos são especiais, todos são interessantes, porque nós conhecemos realidades diferentes, não? Então, o Brasil é muito grande. Eu ontem, por exemplo, claro, com o Café com Português, com uma escritora de Juazeiro do Norte, no Ceará. Então, claro, eu sou do Mato Grosso, eu estou a quilômetros e quilômetros e quilômetros de distância do Ceará. Então, nós acabamos, falamos de literatura, falamos de poesia, mas nós acabamos conhecendo um pouquinho desses lugares, né? Conhecemos um pouquinho da Guiné-Bissau, conhecemos um pouquinho do Juazeiro do Norte, conhecemos um pouquinho de Braga, que nós já tivemos também participações de escritoras brasileiras, mas que vivem em Braga. Então, eu acho que isso é muito interessante, porque, ao final, nós acabamos falando da cultura em geral. Falamos de poesia, falamos de comida, de gastronomia, falamos de música, falamos de arte, falamos
maravilha. Um pouquinho de cada coisa. Que maravilha. E estavas a comentar antes que começaste a introduzir a música também um pouco. Como é que estás a fazer essa introdução? Já não chegavam os pontos? A música também.
Está sendo um pouquinho complicado. Primeiro porque, assim, eu não conheço muitos músicos aqui, brasileiros ou portugueses ou de qualquer outro país de língua portuguesa. A questão é que, claro, é um trabalho e as pessoas cobram, nós cobramos pelo trabalho que nós fazemos, isso é lógico. Então, é um pouquinho complicado encontrar pessoas que participem e que entendam, não é? Quando eu digo que o Café com Português é um trabalho voluntário, é uma maneira, é uma forma de promover, de divulgar a literatura, a música, mas que eu agora mesmo não tenho nenhum apoio de nenhuma associação ou do conselho. Então, eu preciso que as pessoas venham.
Isso, com boa fé, com vontade mesmo, só pelo prazer
da vontade, com muita boa fé. Eu procuro divulgar o máximo possível, porque eu acho que é a forma que eu tenho de agradecer essas pessoas, a participação dessas pessoas. Então, eu sempre procuro divulgar os seus trabalhos, divulgar os lugares, os sítios onde podem comprar os seus livros, enfim, que é o mínimo que eu posso fazer, e é realmente o que eu posso fazer agora. Mas eu consegui contactar, por exemplo, esta semana com uma associação de músicos brasileiros na Catalunha, Falei com eles ontem e eu acho que vamos conseguir fazer aí uma parceria. E eu espero online, possivelmente, claro. Porque, claro, vir da Catalunha até aqui também é um pouquinho complicado. Mas eu acho que nós vamos conseguir fazer uma parceria e trazer a música também para os nossos encontros.
Que maravilha, Carla. Muito obrigada, então, por este trabalho também descomunal que estás a fazer. E espero que as pessoas fiquem a conhecer.
Eu queria falar, desculpa, Antia. Eu queria falar, porque quando você me perguntou sobre os programas que eu mais gostei, e eu não posso esquecer também que no bloco do ensino, que nesse caso nós unimos as duas coisas, que era o ensino e a literatura, nós recebemos no Café com Português o colega Diego Bernal, que é professor de galego, que está na Escola de Idiomas em Madrid. Ele foi professor convidado em algumas universidades brasileiras e publicou um livro que se chama O Galego Tropical. E então também foi um programa muito bom, sobretudo porque há algumas pessoas no Brasil que não sabem da nossa relação, não sabem da nossa história. E claro, quando ele começava a falar sobre as palavras que nós temos em comum, as palavras galegas que nós utilizamos no Brasil, e as pessoas às vezes ficavam surpresas.
Claro, essa era uma das minhas últimas perguntas para fechar. Como é que acham todos, com estes vossos projetos, que estamos a contribuir realmente para tudo isto e para derrubarmos essas fronteiras que falávamos também antes, não é? E que deixemos isso de estar...
Sim. Ainda temos de ouvir sobre o projeto do Jorge. Jorge, acerca do teu projeto, como começou e como é que tem corrido?
Ora, muito bem, muito bom dia. Portanto, o meu programa chama-se Jardim à Beira-Mar Plantado. É um nome muito conhecido em Portugal, que se refere a Portugal, precisamente. E basicamente é música portuguesa, que eu vivo aqui. Eu sou do Porto e vivo em Ferrol, onde vivo a Antia também. E então, a minha ideia inicial, digo inicial porque, entretanto, foi mudando, né? Foi evoluindo. A minha ideia inicial era divulgar música portuguesa na Galiza. E começou por ser uma coisa... Comecei na pandemia, que foi bastante complicado, porque tive que deixar o estúdio da Rádio Felispim. Deixei o estúdio e comecei a fazer o programa em casa. O que passa? Que acabou a pandemia e voltei ao estúdio. O estúdio está agora modificado, está muito bom. O estúdio da Rádio Felispim e...
Desculpa só um instante, Jorge. Explica para as pessoas saberem qual é a diferença entre a Rádio Jariz, que é uma rádio pública municipal onde trabalha o Germano, e a Rádio Felispim, que é um projeto completamente diferente e alternativo, não é?
Imagino que... Eu não conheço a Rádio de Ourense, mas a Rádio Felispim é uma rádio comunitária, uma rádio livre e comunitária, que não tem fundos de nenhuma fonte. Basicamente é financiada pelos sócios. E temos uma autogestão.
Mas como ele estava a referir, agora a rádio mudou, porque, entretanto, também fizemos parcerias com um centro cívico e de uma associação de vizinhos, que é aqui num bairro de Canido, em Ferrol, e então está com um estúdio mais ou menos melhor acondicionado.
Está decente, agora temos um estúdio decente, que antes chovia lá dentro, cheirava a peixe e não tinha casa de banho, e agora está um estúdio decente, tem tudo.
Sim, falta ainda um bocado mais de qualidade nos sistemas técnicos, mas está já...
Não, os aspectos técnicos também estão solucionados. A nós servimos perfeitamente.
Sim,
já.
Sim, claro, sim, isso é verdade.
Temos uma qualidade que nunca tivemos até agora.
Isso é verdade.
E não há falhas nenhuma ainda. Há alguma falhinha de vez em quando, mas só muito de vez em quando.
Mas estão aí pessoas como o Jorge e outros técnicos, está sempre constante a levantar tudo para cima.
Estamos muito bem.
É uma maravilha. Bom, desculpa.
E então, voltando à rádio, depois da pandemia, voltei a fazer os programas. Era divulgar a música portuguesa, porque há uma coisa que em Portugal se passa que eu não gosto nada, que é a gente não, em Portugal não aprecia a música portuguesa. E na Galiza não se conhece assim tão bem como se pode pensar inicialmente. Que na Galiza conhece bastante música portuguesa, mas não muita, Bom, eu acho que não. Eu acho que o meu papel aqui foi divulgar a música portuguesa, que há muita variedade, muitos estilos, muita gente diferente. E comecei por aí. Mas, ao mesmo tempo, ia pondo um programinha de vez em quando que se chamava Portugaliza. Dentro do Jardim Beira-Mar Plantado, um que se chama Portugaliza. E a primeira convidada foi precisamente a Antia. E falámos, o que nós falámos nessa secção é as coisas que há em comum entre Portugal e Galiza. Tentámos encontrar coisas em comum. Encontramos muitas coisas. Só que lá está, eu essa secção não explorei muito. Tenho na minha cabeça várias ideias, mas não acabo de encaixar muito bem. Então, comecei a fazer de uma forma diferente. Comecei a fazer nos meus programas semanais, sempre uma parte dedicada à Galiza. É essa parte que eu começo agora a fazer cada vez mais, que é juntar a Galiza a Portugal. Começar a divulgar música galega para os ouvintes portugueses e também já fiz um programa especial, só um, para já foi só um, sobre a música que une Portugal e Galiza. Uhum. Ou seja, a minha área é a música, a minha área é só a música, e na música, realmente, eu acho que na cultura e na música em geral, na cultura em geral e na música em particular, há muita coisa em comum entre Portugal e Galiza. Nós encontramos, por exemplo, o Arritmar, os Cantos na Maré, aquele CD da Arca da Noé, que também está planeado fazer uma entrevista. Uhum. E, ou seja, na música encontramos muitas ligações, que é também uma grande parte do meu interesse. Sim, tenho muito interesse em fazer essa divulgação.
Há muitos festivais já que fazem e promovem e tudo isso. Mas é verdade. Não é? Mas ficam, eu que também falavas por vezes, que ficam também muito naquelas músicas mais de sempre, talvez, ou que conhecemos, mas ficam. E tu estás sempre a apresentar novas coisas, novos projetos, de todos os estilos, não é?
É, de Portugal há muita variedade, e na Galiza também, só que lá está, eu quero pouco a pouco começar a uni-los e divulgar cada vez mais a união entre estas duas nações que estamos aqui coladinhos.
Pois.
E aliás, temos muita coisa em comum, temos uma história em comum que também convém, que lá está aí, o Cristian é que divulga muito bem essa parte, não é verdade? O Cristian vai à história. Até aos dias de hoje, ele tem muito esse papel. Aliás, eu e o Germán e o Cristian temos andado aí a planear coisinhas também.
Tem projeto, uma ideia de projeto comum também? Que vai sair? Sim.
Sim, ele divulga os meus programas e eu divulgo o dele. Então, e sempre quando tem alguma dúvida, ele pergunta-me, ou eu a ele, e vamos assim partilhando coisinhas, pequenas ideias.
Uhum. Não chegou, não está chegado o Cristian, não sei se...
É uma pena que ele dá muita vida.
Não sei se querem fazer...
Há uma coisa que eu, por um lado, acho que nós aqui em Portugal vivemos um período relativamente baixo da música portuguesa durante os anos 90, em que se passou a cantar muito em inglês e em que veio a moda do inglês. Eu acho que... a produção em música portuguesa, em língua portuguesa, está a ter um renascimento de alguns anos para cá e felizmente está a subir, e temos muitos bons artistas e muitos bons artistas jovens. A maneira como o RTP reconfigurou o Festival da Canção mudou também um foco para divulgar novos artistas que aparecem e novos compositores, o que deu aquele mega sucesso do Salvador Sobral. Mas desde aí tem mantido bastante estável. Mas o que eu queria perguntar também era como é que podemos encontrar os teus programas, como é que podemos seguir o teu trabalho?
Ora bem, em primeiro lugar, realmente a música portuguesa realmente está em grande expansão. Eu todos os dias, não estou a exagerar, todos os dias encontro coisas novas. Coisas que algumas até descarto porque já são demasiadas, sabes? É que não me cabe tudo no meu programa. E também, e o mais curioso é que também encontro ligações entre músicos portugueses e galegos, que isso apanho todos e meto no meu programa.
Temos até uma excelente cantora verdadeiramente portugalesa, que é a MJ Pérez, que
mais, é, sim.
Que é um caso galega em igual medida, por isso é uma boa representante da Portugalida, sim. Podemos dizer. Nessa
o Germano também já fez a entrevista, ela é muito boa também. Se
já ouvi, sim senhora. Nós temos a da Pérez, a Ereia Castro, que é galega, mas canta fado, que é muito curioso. Como se chama? Também há outra, uma rapariga também que eu gosto muito. Porto,
mas sim. Que está radicada há muitos anos na Galiza.
Há vários, vão surgindo assim, não é? Também
aparece. Há muitos,
sim. Maravilha.
A Madalena Gamalho, sim, também fez esta entrevista. O Fernando fez a entrevista à Madalena Gamalho. É. Adoro.
Eu consigo estes contatos, Jorge, por pela Noé. Falaste também da Arca da Noé. Ela é uma referência cá na linha, no sul de Ourense, porque tem um café-concerto onde ela leva para aí 9 anos trazendo o melhor da música galaico-portuguesa. Então é só falares com a Noé, e a Noé já dá contacto e ela, eu falei, expliquei, ela fez um programa próprio.
Sim, sim,
da
também,
marca,
também está muito bom.
Mas depois, olha, eu quero falar com pessoas, com cantoras que desejam um bocadinho referência de um e do outro lado do mundo, e é por isso que apareceram as figuras que já falaste da Ereia, da Gamalho e da MJ, que a MJ é um furacão.
Sim, é um furacão.
É brutal.
Pois é, mas também ando pelo outro lado, que é encontrar portugueses ou portuguesas que cantem galego ou vice-versa, ou que cantem com galegos.
Bom, já houve aqueles nós.
Temos a Celina da Piedade, por exemplo, que a Celina da Piedade está abertíssima a planos assim. Sim. E também tenho uns colegas meus que são os bugalhos, que também cantam canções galegas, já desde o tempo em que eu participo. Que eu tocava com eles também, com o Sérgio Blandino. Não há muitos, mas há gente.
Sim, há mais galegos a cantar a portuguesa do que portuguesas a cantar a galega, mas no programa da MJ estava do outro lado as Crua, que são do Porto, e conseguiram fazer umas duas, três músicas à galega. Acho que era Bárcia Madeira. É uma música muito boa e popular, original, completamente galega. Elas são do Porto.
É verdade. Eu quero reuni-los e trazê-los todos para aqui, para o mesmo sítio.
Já que abriste essa questão, Germano, o que é que vocês pensam como produtores deste tipo de programas? Isso, estamos agora falando de programas de diferentes pontos, não? Brasil, Portugal, tal, que fazem para divulgação na Galiza, e como é que acham que os vossos programas também são ouvidos em Portugal ou no Brasil ou não? Acham que também está a ter alcance? Acham que também tem esse interesse? Nós temos aqui agora, é verdade que somos um grupos reduzidos, talvez, ou não sei se reduzidos, mas somos uma rede que se delimita um pouco, não é toda a gente na Galiza que está toda agora a querer falar do galego e do português e tal, mas do outro lado, como vedes isso do outro lado? Não expliquei bem, ou sim.
Sim. Não sei, falo eu.
Sim, sim, à
vontade.
Pronto, eu... É difícil. É difícil... eu gostava de chegar muito, muito para além do que estou a chegar, mas é difícil dublar o português. Há uma tradição de o que falava o Jorge no início, de pensar na Galiza, aquele cantinho da Espanha no norte, e há muitos preconceitos a quebrar. Então eu acho que há milhares de pessoas, sobretudo no norte, interessadas ou possíveis interessadas no tópico ou nos tópicos, na questão, mas há ainda imensa população que desconhece completamente esta, para nós, esta questão que é medular, é muito importante nas nossas vidas.
Sim, sim, sim.
Que para nós é quase uma questão vital, mas para há muita gente. Eu acho que em Brasil No Brasil, Carla, é diferente. É uma questão, está o Oceano Atlântico a meio e eles ou vocês podem ver isto com muita curiosidade. Mas do lado português ainda há muito, muito por fazer. Estão tão perto e tão longe.
Sim, eu concordo. Acho que há uma cortina mental que separa, uma fronteira ainda mental muito forte. Eu próprio consegui viver, sei lá, quase até aos 30 anos, sem perceber bem o que era realmente a Galiza, e sempre vivi até aos meus 30 anos a menos de 60 quilómetros da fronteira. E tinha ido já à Galiza várias vezes. Só que é muito fácil não ver o que está mesmo à nossa frente. É muito fácil, e acho que há uma coisa muito interessante, que a proximidade entre o português e o galego prejudica-nos, porque o português tem a tendência para ouvir um galego falando galego como um espanhol que se está a esforçar muito para falar português e que está com bastante sucesso, mas pensa que aquela pessoa está a tentar emular o português e não a falar a sua língua nativa, porque aqui não é divulgado, não é enfasiado a nossa a origem comum da nossa língua e essa comunhão que temos, mesmo cultural, que é profundíssima. Eu também, no nosso caso aqui do centro, né, no contacto que eu tenho tido, tenho muita mais interação com galegos do que com portugueses, e eu gostaria de ter pelo menos uma igualdade em termos, por exemplo, de seguidores no Twitter, mas não é uma realidade, é mais difícil de entrar, embora eu sinta que exista um aumento muito grande de interesse na Galiza. As pessoas não estão a chegar, não sabem que os conteúdos existem e não estão a chegar lá. Eu sei que, por exemplo, Braga foi uma das candidatas à Capital Europeia da Cultura e propôs 45% do seu programa cultural ser feito em conjunto com a Galiza. 45%.
Caramba, isso é muito bom.
Ao final acabou por não ganhar. Vai ser Capital Nacional da Cultura. Espero que mantenha a mesma ideia, mas sim, autarquias como Braga, como Guimarães, começam a entender muito bem a lógica deste espaço Galiza, Norte de Portugal, o trabalho do Eixo Atlântico, a participação destas autarquias todas, Braga tem a vice-presidência, está também a ajudar muito a essa aproximação. Eu acho que é inevitável, mas da parte está a avançar mais na parte socioeconómica do que na parte cultural e linguística. Também porque existe mais resistência, se calhar, do lado português, embora eu ouça muitas vezes na Galiza queixas de que os portugueses desprezam o galego, não é nada disso, é como o Germano referiu, é a ignorância pura, é o facto de se criou Portugal, nasceu virado para sul, e a Galiza está virada para Madrid e, de certa forma, tocam-se, mas com as costas uns nos outros e não se vêem quase. E isso é que cumpre mudar, e realmente são precisas ideias para conseguir difundir e para chegar às pessoas que, pelo menos no norte de Portugal, no Minho, que eu conheço bem, e mais do norte até o Porto, e acredito que também Trás-os-Montes, acho que quando uma pessoa do Minho ou Trás-os-Montes toma contacto com o galego, com a realidade, e consegue entender do que se trata, sente uma identificação imediata e sente-se parte desse conjunto, mas a maior parte do tempo e a maior parte das vezes as pessoas não se apercebem realmente dessa união. Eu vi outro dia uma reportagem no canal sobre se Portugal se devia unir à Galiza, o Norte de Portugal se devia unir à Galiza. Em geral diziam que sim. Na verdade, o que as pessoas queriam dizer é que querem a regionalização e querem ter a capacidade da região Norte ter mais poder para decidir o seu próprio futuro e trabalhar mais em conjunto com a Galiza no que está hoje mais dependente de Lisboa, que compreende menos a relação próxima que existe entre Portugal e a Galiza, mas também dá para perceber nessas reações que as pessoas vê, sim, é gente muito simpática, vamos a Vigo e tal, mas sente-se que não existe a compreensão profunda da real ligação
do que é realmente.
De, com a Galiza. E isso é que seria muito importante fazer chegar aos portugueses. Se isso conseguisse ter feito com algum sucesso, seria, diria, quase revolucionário.
É.
Eu penso... Sim, não, eu tenho a mesma percepção também. Tenho a mesma percepção que em Portugal não se conhece muito bem a Galiza, com uma pequena exceção, que é a gente ligada à música e à música tradicional. É isso que tem bastante, bastante mais conhecimento da Galiza. São as únicas exceções.
Sim, eu ia dizer só uma coisinha. Eu no início pensei em... Eu de San Rasco em português padrão, mas eu queria mostrar a maneira de falar à galega e a maneira de falar à portuguesa. É por isso que eu faço as entrevistas sempre a tentar focar os dois lados quero que se ouça muito português e quero que se ouça muito galego. É por isso que eu acho que é a única condição do podcast, que é falar à galega ou à portuguesa. E no início, não sei se o que vocês acham, eu pensei, pronto, e por que eu não posso falar a quem eu entrevistar e ser português à galega? E a quem eu entrevistar e ser galego à portuguesa? Mas, sendo eu galego, acho que isso não iria ser muito natural. Não sei.
No nosso caso, no podcast do Centro, nós somos galegos e portugueses e falamos cada um no seu sotaque. E é um pouco o objetivo também do nosso podcast, é naturalizar exatamente essa comunicação, cada um no seu sotaque. Nós próprios estamos...
Como a tia hoje heresia, que comecei um bocado assim ao sotaque do sul, mas foi para... Não me dei conta, desculpem. Podia ter falado mais à galega, mas foi-se-me-foi. Ouvir a portuguesa já se me foi. E vamos fazer.
Claro, eu acho que isso é muito interessante, porque, por exemplo, quando o Diego participou do Café com Português, a primeira observação que ele fez foi essa: eu vou falar com o meu sotaque galego-português. E eu acho que é importante, porque o Germano também falou, por exemplo, no Brasil... pode ser que haja mais curiosidade, mas assim, há falta de conhecimento. Nós temos, por exemplo, alguns programas de extensões em algumas universidades brasileiras. Eu lembro agora, por exemplo, na Universidade Estadual do Rio de Janeiro, que há professores galegos ou professores brasileiros que têm e que dão a matéria de língua e literatura galega, mas nós estamos a falar do Rio de Janeiro. Ou isso pode passar nas grandes cidades, e o Brasil é imenso, então como é que nós explicamos a uma pessoa lá do Ceará, estou a dar um exemplo hoje da entrevistada, da convidada de ontem, que está num sítio pequenino no Nordeste do Brasil, explicar onde é que está a Galiza, qual é a relação, qual é a nossa história, então e algumas vezes, inclusive, nos cafés, eu noto que quando... alguma escritora fala com o sotaque da Galiza, a pessoa que está do outro lado responde em castelão. Porque há essa confusão, não é? Então, nós precisamos falar para que as pessoas, para que seja familiar esse sotaque. Esse sotaque precisa ser familiar.
E para que as pessoas reconheçam que é a Galiza fala naturalmente assim. E em Portugal, eu acredito que as pessoas querem ser simpáticas e respondem em castelhano para não obrigar o interlocutor a esforçar-se a falar português, que é o que elas entendem que a pessoa está a tentar fazer. Curiosamente, aconteceu uma coisa. No momento em que na Galiza se discutia os problemas em falar galego no Congresso Espanhol, por causa do tema do mirandês, veio um académico da Universidade de Vigo falar ao Parlamento Português e chegou ao Parlamento e disse: eu vou falar em galego, eu creio que vocês entendem. E falou e não se passou absolutamente nada.
Maravilha.
Nem sequer ninguém, por uma vez, perguntou para esclarecer o que quer que fosse. Portanto, é possível, é obviamente muito... A única coisa
rico
que ainda é a barreira mental, creio.
Pois muito bem. Muito obrigado a todas, a todos. Não sei se queres acrescentar alguma coisa mais. Agora vou fechar a galera, venha. Aqui estamos.
Boa.
Então, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa.
Sim, eu lembro-me de uma... Vou continuar um pouco a galega. Digo que me lembro de uma anedota muito, muito curiosa de quando estive no Porto a fazer um estágio no 2016, que foi de turismo lá no Porto e Norte. O aeroporto do Porto é uma referência para os galegos. Há milhares de galegos que vão ao Porto, porque, bueno, já sabes que Vigo, Santiago e Coruña dão para o que dão, e são aeroportos locais a nível Estado espanhol, então quase todos para o Porto. Era simpaticíssimo ver cada dia como chegavam milhares de galegos e como os meus companheiros da oficina, da loja do turismo do Porto, dali do Sacarneiro, como se dirigiam, como respondiam a estes galegos que uns falaban galego normalmente con naturalidade e outros pois falaban castellano. Eu non entro aí nin saio. Eu o que lle dicía aos meus compañeros é que en vos falen castellano e vos non tendes por que estar habituados a diferentes sotaques e igual non vos dades conta que son galegos falando en castellano. Ben, se lle queredes responder en castellano, perfecto, isto é unha loxa de turismo, hai 5, 6, 7 linguas, cantar máis linguas mellor, perfecto, estades para atender o cliente. Pero hai moitos galegos, moitos, que falan galego ou mesmo falantes de castellano que cambian, que mudan para o galego porque ven que é unha ferramenta moi útil en Portugal. Entón, chegaba un turista e dicía por onde podo, como podo baixar ao Porto? Ou onde está o garaxe? Ou onde está o parque número 3? Como fago para... A mí parecía incrível que os meus compañeros non perceberan un pouco, non se deran conta de que era galego e de que era algo moito moi próximo do portugués, que eles respondían con ese portuñol que a min pois fervía má cabeza.
Non somos educados para a existência da língua da variante galega e acreditamos que se alguém fala em galego, que é um dialeto de espanhol. E quando alguém nos fala realmente um galego límpido, que parece na verdade, falar da minha avó, as pessoas acreditam que é um espanhol que está a tentar falar português. Tentam ir ao encontro dele, ser simpáticos e falar em castelhano, porque acham que vai ser mais confortável para a outra pessoa.
Claro, eu vou contar também aí rapidamente uma experiência. Neste curso, eu fiz duas viagens de estudo com os meus estudantes de português. Eu estou em Ribadeu. E na primeira viagem, quando nós chegamos no hotel, automaticamente já falaram em castelhano. E então, claro, eu tive que explicar que nós estávamos a fazer uma viagem, que era uma imersão linguística, então, por favor, que falassem em português. E quando eu regressei, que depois nós fizemos uma outra viagem, eu já, no próprio correio eletrônico, eu já pedi, por favor, estou a levar alguns estudantes para uma imersão linguística, então... Tentamos responder, mas isso acontece muito, hein? Porque, inclusive, as próprias alunas e os próprios alunos diziam, eu entrei em tal loja e queria falar português, mas é que já me responderam em castelhano. E quando algumas conseguiam, ficavam super emocionadas, porque diziam, claro. Eu falei com uma senhora na rua e a senhora entendeu-me perfeitamente, Carla, e respondeu em português.
E também então, entendi perfeitamente.
Exatamente, sim.
É maravilhoso.
Mas não só em Portugal, que foi o caso também que eu contei do que se passa com pessoas que participam do café e que são brasileiros e brasileiras.
Então... Sim, isso é outra coisa, porque tem a ver com... Para nós, falar português é como água, é o nosso idioma. Não, nós não entendemos tão bem porque é que para um galego pode ser uma experiência tão transcendental, digamos assim, conseguir se comunicar com o português e ser reconhecido e refletido do lado de cá. Muitas vezes sinto alguns galegos desiludidos por não terem essa correspondência de entusiasmo, porque o português não entende. Então, falar o que é que há de especial em falar português? E esse é um tipo de educação que nós em Portugal realmente precisamos para a Galiza. Acho que até Infelizmente, a Junta da Galiza devia fazer promoção, em vez de fazer promoção só dos Caminhos de Santiago, devia ser fazer promoção da língua e cultura galega, e isso não é feito, e às vezes, vou ser sincero, pagamos nós os portugueses as favas por sermos frios e sermos indiferentes aos galegos, quando na verdade é apenas um problema de ignorância e falta de educação para a língua e a cultura galega.
Bom, a pouco e pouco, havemos chegar.
Sim, sim. Temos nós
com os vossos contributos, sobretudo, estes programas e estas maneiras, com isso havemos chegar pouco a pouco. Então, fechamos. Muito obrigada a todas, muito obrigada a Carla, Jorge Mendes. Jorge, não ficou o projeto, não explicamos o projeto do centro. Falta
Sim,
também essa parte um pouco, mas...
Porque o episódio já vai longo.
Exato.
O projeto do centro, eu não sou um dos fundadores, mas entrei logo cedo no projeto, convidado pelo José Ramon Pichel, que me encontrou no Twitter. É um projeto de atualidade em que conversamos sobre a atualidade portuguesa e galega como se estivéssemos, e estamos, no mesmo espaço cultural e linguístico, e em que debatemos os temas da Galiza e de Portugal, tudo misturado, cada um com o nosso sotaque, com a nossa maneira e com o nosso ponto de vista, e a partir daí tentar naturalizar um pouco esta relação entre Portugal e a Galiza, que não tem que ser diferente do que a relação entre o Porto e Lisboa, ou entre a Corunha e Santiago, ou entre a Corunha e Vigo. Portanto, é um pouco essa prova de vida que estamos a fazer, de que realmente é possível portugueses e galegos, sem barreiras, conviverem e partilharem e falarem da atualidade e de coisas que muitas delas temos em comum. Falámos muito do comboio, por exemplo, mas também falámos de muitas outras coisas.
Muito bem, pois isso, vamos ir fechando. Obrigada a todas e a todos por virem. Podem encontrar todos os projetos Café com Português, Galiportos, o Jardim à Beira Mar Plantada e o Centro em e-book, Spotify, YouTube. Procurem e consumam e abusem e usem. E fica também lançada a ideia de fazermos um repositório com todos estes projetos onde se possam localizar todos juntos e à mão. Fica aí lançado, não sei o que vai fazer, nem como, nem quando, mas fica aí também a ideia. Haverá quem apanhe. Muito obrigada a todas, é um prazer. Que continuem com estes lindíssimos projetos, interessantíssimos, dando força a estas nossas realidades comuns e alargando esta riqueza que temos, que nos podemos comunicar todos e entendernos e encher-nos de mais coisas diferentes e de vida diferentes. Obrigada e até outro dia.
Muito obrigada, parabéns pelos vossos projetos.
Obrigado, prazer.
Tchau, tchau, obrigada.
Obrigado e até outra.
Álvaro, última pergunta. Quais são os seus planos de vida?